Mesa CBN. Oferecimento Bioclínico, 30 anos de liderança em exames laboratoriais.
Doutora Roberta Larica, boa tarde.
Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos da CBN, a todos os ouvintes.
Doutora Roberta, hoje a gente comenta um pouco sobre novidades que você encontrou num congresso de nutrição funcional.
Pois é, Fábio. Esse final de semana eu estive no Congresso Internacional de Nutrição Funcional, que é em São Paulo, todo ano, que é onde eu encontro professores e profissionais que eu admiro bastante, que atendem aí atletas mesmo da seleção brasileira, atletas olímpicos, então que tem muito a agregar para a gente em termos de conhecimento, né? E acaba que, assim, os temas que foram abordados na sala de nutrição esportiva funcional, que é a área que eu me especializei, né, e que eu acompanho nos congressos, teve muito a ver com o que a gente estava falando na semana passada, sobre o manual fit que eu lancei na clínica, né? Uhum. Que é aquela história da gente começar a se mobilizar para entrar em forma, não só para fechar o ano bem, mas se a gente se sentir bem com o nosso corpo, a gente tem um novo estilo de vida. E junto a isso, Fábio, o que que acontece? As pessoas acabam muitas vezes abusando de atividade física nesse período, aí gerando uma lesão, abusando de suplementos esportivos sem orientação profissional, que pode trazer uma série de prejuízos para a saúde, né? Fazendo aquelas dietas de moda, aquelas dietas super restritivas, o que gera algumas carências nutricionais. E esses temas foram exatamente os temas que foram abordados no Congresso. Então você vê que, assim, é uma coisa que não é só com relação a essa época do ano, né? Isso vem acontecendo, infelizmente, as pessoas têm acesso a informações boas e informações que não são embasadas cientificamente hoje em redes sociais, em revistas, né? Em alguns meios de comunicação, ou até algumas blogueiras, alguns artistas, né? Acabam passando esse tipo de informação que muitas vezes não tem embasamento, né? E um dos temas que se falou, que eu achei muito bacana, eu selecionei aqui 4 temas, se não der tempo, a gente continua na semana que vem.
Uhum.
Um é a utilização excessiva de proteína. Por quê? Hoje as pessoas, elas comem 8 claras de ovos, tem gente que come 20 ovos por dia, ou toma suplementos de proteína o dia todo com a intenção de ganhar massa muscular. E lá no congresso teve, inclusive, uma palestra que mostrou que a gente precisa ingerir uma certa quantidade de proteína ao dia exata por quilo de peso, e isso não precisa passar muito de 1,8 a 2 gramas por quilo de peso por dia, mas o mais importante é saber fracionar essas proteínas em todas as refeições. Não é concentrar uma quantidade muito grande, por exemplo, de claras de ovo após o exercício, ou de suplemento de proteína em pó, whey protein, aminoácidos e tal, só no pós-treino. É mais interessante, ao invés de você utilizar uma quantidade excessiva de proteína no seu pós-exercício, é mais importante você fracionar ao longo do dia porções menores, mas que no final do dia dê uma quantidade exata para que o nosso corpo atinja o pico de aminoácidos no sangue que vai gerar o anabolismo e o ganho de massa muscular. Então a gente vê que é uma coisa que vai totalmente em outro caminho, né? Quando a gente vê a utilização de proteínas por essas pessoas que querem aumentar volume, né?
Diferente.
Isso é estudo científico, sabe, Fábio? É estudos que têm comprovado realmente o que acontece dentro do nosso organismo para a gente chegar a esse nível de aminoácidos no sangue, para que ocorra realmente o anabolismo. Então, você vê que é muito mais fácil do que as pessoas têm feito. Uma outra questão é o uso de cafeína. Hoje, a maioria das pessoas precisa de um pré-treino para fazer um exercício físico. Então, toma cápsulas de cafeína, cápsulas de chá verde, termogênicos em comprimido. E aí, alguns estudos mostraram que, primeiro, o excesso de cafeína muitas vezes pode levar até exaustão esse atleta, pode gerar taquicardia, pode gerar perda de eletrólitos. E, por um outro lado, a quantidade exata pode favorecer um pouco mais a força, me deixar um pouco mais resistente para atividade física e tal. Só que é um pouquinho mais complexo do que só ajustar a dose da cafeína que esse indivíduo vai usar. Lembrando que cafeína não vem só em comprimido, cafeína está no café, no chá mate, no chá verde, uma série de alimentos. A gente consegue encontrar também no guaraná, por exemplo, que é natural, e tem pessoas que utilizam em comprimido. E aí, o que se constatou? Que algumas pessoas são metabolizadores rápidos e outros são metabolizadores lentos de cafeína. Uma pessoa que é uma metabolizadora lenta de proteína é uma pessoa que, quando toma muito café, ele fica com insônia, ele tem taquicardia, ou seja, o processo de metabolização dessa cafeína é muito devagar no organismo dele. Então, uma quantidade excessiva pode piorar o desempenho dele numa atividade física, numa atividade mental. Em contrapartida, a pessoa que é um metabolizador rápido, e isso só dá para saber através de um teste genético, e aí são, vai para aqueles exames atuais que a gente tem super modernos e tal, uhum. Os metabolizadores rápidos, não. Por exemplo, eu acho que eu sou metabolizadora rápida, porque eu tomo um cafezinho de manhã, tomo um cafezinho à tarde, eu posso tomar 5 horas da tarde, que 9 horas da noite eu estou dormindo. Ou seja, meu organismo, ele consegue tolerar uma quantidade de cafeína sem gerar efeitos colaterais. Então, isso mostra por que algumas pessoas se sentem bem com a utilização de cafeína antes do exercício, por exemplo, ou antes de uma atividade mental, e outros não se sentem bem por conta dessa modificação genética que a gente tem no nosso organismo. Olha que legal.
Muito bom. O Roberto até estava pensando aqui nesse negócio do café.
Não é?
Que ontem
você acha que você é
um
metabolizador lento ou rápido?
Eu acho que é rápido. É isso que eu estava curioso
rápido,
aqui.
Rápido, né?
Porque eu tomei ontem, a gente trabalhou até tarde, né? Por causa da apuração da eleição. Aí uhum. Cheguei em casa e ainda tomei um copo de café com leite, apaguei logo em seguida.
Pois é, você provavelmente é um metabolizador rápido e tem também o fator da gente já estar acostumado a utilizar cafeína também, que te torna um pouco mais tolerante para aquele volume de café. Então, assim, claro que existe esse fator e aí para saber, o ideal é a pessoa ficar um dia sem um café, o que é super difícil para quem adora um cafezinho, né? E tem como fazer esse tipo de exame, mas acho que através de sintomas, a gente já consegue avaliar, né? O importante é que o cafezinho que a gente utilize, ou o guaraná em pó antes do treino, ou o chá verde e tal, não te traga efeitos colaterais indesejados, né?
Uhum.
Na hora que você utiliza. E é muito fácil a gente perceber isso no nosso dia a dia. Eu costumo sempre comentar com os pacientes que é muito importante que a gente perceba as coisas, sabe, na nutrição. Não adianta você falar, ah, eu não sei se isso me faz bem ou mal. Ah, eu não sei se eu consigo digerir bem. Eu não sei o que é que está alterando o meu intestino. Peraí, começa a prestar atenção no que você está comendo todos os dias e começa a ver o que está te trazendo mais energia, o que está prendendo o seu intestino, soltando. Você vai conseguir perceber. É só você ter realmente um pouco mais de atenção para isso. Né? É um autoconhecimento também, a nutrição, né? O corpo, ele é muito inteligente, assim, ele manifesta através de sintomas realmente o que a gente precisa, o que está faltando, o alimento que não tolera bem, né?
Uhum.
Uma outra coisa que eu achei legal, Fábio, é que, assim, infelizmente nessa época do ano a gente tem muita gente que apela para o uso de anabolizantes, né? De substâncias químicas e tal, para ganho de massa muscular, uhum. Ou medicamentos para emagrecer, né? E lá no Congresso, teve vários estudos científicos associando o uso de algumas plantas, alguns fitoterápicos, com controle no nível, principalmente, de testosterona. Então, assim, é mais uma alternativa natural para a gente modificar a alimentação, suplementar algumas plantas, se houver deficiência de testosterona para esse indivíduo, e a gente ter o mesmo efeito anabólico. Claro que o efeito, ele é bem mais lento, ele é bem mais natural, e ele não tem o efeito colateral para a saúde que um anabolizante poderia trazer.
Uhum.
E uma outra associação que eu achei fantástica foi em relação à vitamina D e à deficiência de testosterona. Como que a vitamina D, que já não é mais considerada uma vitamina, né, ela é considerada um hormônio, pode influenciar na força muscular, no combate à depressão e nos níveis de testosterona. Então, mostrou que pessoas que têm carência de vitamina D costumam ter deficiência também na produção desse hormônio.
Olha!
Né? Interessante,
é
né?
É.
Então, assim, você vê que tudo está interligado, né, no nosso organismo. Às vezes a gente pensa numa coisa e fala, nossa, eu tô com, faz, sei lá, os exames, o check-up anual, né? Eu sempre costumo pedir lá na clínica também os exames hormonais, que se tiver alguma alteração já encaminho até para o médico, né? Tem gente que não tem hábito de fazer check-up. E vem lá, nível de testosterona baixo. Aí a pessoa já pensa, ah, eu tenho que procurar um médico para tomar testosterona, né? Ou repor em gel e tal. Não, peraí, será que a carência da vitamina D não está justificando essa alteração na testosterona? Ou uso de um anticoncepcional? Ou alguma outra alteração? Então, você vê que hoje os estudos científicos têm mostrado que está tudo interligado.
Bom.
Então, assim, não é... Não é A mais B, né? Vai dar isso. Então, assim, a gente precisa pegar e avaliar o indivíduo como um todo, avaliar as possíveis carências nutricionais, aí, claro, na área da nutrição, que eu estou dizendo, né? E fazer, recolocar aquelas pecinhas do quebra-cabeça que estão faltando,
uhum.
Para que esse organismo possa funcionar a todo vapor, né? Uhum. Produzir os hormônios que ele tem que produzir, emagrecer, ganhar massa muscular, te trazer um corpo bacana, Mas primeiro de tudo, ele precisa estar saudável, ele precisa estar equilibrado, né? E isso tudo tem que ser algo que eu possa fazer para o resto da vida, que não venha me trazer nenhum prejuízo para a saúde.
Ótimo. Fica mais um pouquinho na linha, vamos ao repórter CBN para voltar, inclusive, com as participações dos ouvintes.
Tá, joia.
De volta aqui ao CBN Cotidiano, estamos na nossa conversa com Roberta Larica, que traz aqui informações, novidades que ela encontrou no Congresso Internacional de Nutrição Funcional. E aí, doutora Roberta, até abre espaço aqui para os nossos ouvintes também participarem da sua análise.
Uhum.
Quando a gente falou de café, aí entrou um monte de dúvida aqui sobre o prejuízo, né, ou a ajuda que o café traz à saúde, dependendo aí do metabolismo. Tem o Marcelo Menezes dizendo que na casa dele eles utilizam café descafeinado.
Uhum.
Tem o sabor preservado e ajuda a evitar os problemas relacionados à cafeína. Esse Sim. café descafeinado, tem alguma análise aí que você possa fazer para o nosso ouvinte nutricional?
Então, o café descafeinado é uma alternativa para esse metabolizador lento, para essas pessoas que têm pressão alta, sintomas de ansiedade, de taquicardia, né, problemas cardiovasculares. Então, sem dúvida, seria uma ótima alternativa para quem é um metabolizador lento de cafeína.
Ah, tá.
Agora, querendo ou não, ele tem um pouquinho mais de química, né, porque existe toda essa, esses processos que são feitos para retirada da cafeína, né, do café.
Uhum.
Mas, assim, não que ele não seja saudável, Fábio. Pode utilizar aí 2 xícaras ao dia tranquilamente.
Tem ainda aqui o nosso ouvinte, ele que estava aqui também nos acompanhando, é o Antônio, que ele nos acompanha de Marechal Floriano. Aí ele fala, eu tinha um costume de tomar 12 cafezinhos antes do almoço e uns 15 a mais após o almoço, até umas 18 horas. Aí eu tinha grande queimação. Hoje só tomo café pela manhã, uma xícara de chá e nada mais. Estou muito bem. Acho que ele foi encontrando justamente o ponto de equilíbrio dele, né?
Porque, assim, além da cafeína, o café ele contém ácido clorogênico, que é maravilhoso, é anti-inflamatório. Então, assim, o café, querendo ou não, ele vai melhorar a cognição, ele pode reduzir colesterol, ele pode proteger a parte cardiovascular se consumido em quantidade pequena, né? Mas, quando a gente também começa a exagerar, o café é um alimento muito ácido. Então, assim, aumenta a úlcera, aumenta a gastrite, piora refluxo, azia. Então, quem tem problemas gástricos, não seria indicado ficar utilizando muito café. E lembrar também, Fábio, que existe uma diferença bem grande entre o café coado e o café expresso. O café expresso, ele não é tão saudável. Ele tem um teor de colesterol mais alto, de substâncias tóxicas também mais alto. Se ele for em cápsula, então, tem a contaminação por plástico, por alumínio, daquela cápsulazinha da maquininha de café. Então, o ideal seria o cafezinho coado mesmo.
Uhum. Tem relação entre café e labirintite? O nosso ouvinte final de telefone 1803.
Tem, a cafeína ela piora todos os sintomas de labirintite, então é contraindicado para pacientes que têm esse sintoma.
O Neto de Vila Velha diz que café 100% é bom para a saúde. Arábica 100%.
Arábica, é a melhor qualidade de café, né? Eu sempre oriento meus pacientes a comprar arábica 100% e orgânico, porque o café também leva muito agrotóxico, então seria melhor ainda. Mas aí não é muito baratinho pro bolso, não. Mas aí faz com que a gente também beba um pouco menos, né?
O Marcel diz que já ouviu falar que café faz mal à memória, isso é verdade?
Não, de forma alguma. A cafeína ela melhora muito a concentração, o funcionamento da memória, mas claro que não em excesso, né? Em excesso, ele vai, querendo ou não, dar esse pico energético e depois ele vai deprimir o sistema nervoso. Então, ele dá aquela falta de energia algumas horas após. Então, sempre com equilíbrio, né?
O Marcelo já pergunta se em excesso o café faz mal ao fígado.
Se o café faz mal ao fígado,
é.
Só em excesso a cafeína. Teria que ser uma quantidade bem alta de café.
Por exemplo, manipulado, né?
Oi?
Se você fosse tomar cápsulas, por exemplo.
A cápsula de cafeína, não recomendo. Se ele tiver alguma alteração no fígado, no momento não recomendo. Mas o fígado é um dos órgãos que se regenera numa velocidade absurda, sabe? Então, assim, quem tem esteatose ou qualquer alteração hepática, das enzimas hepáticas, só fazer uma boa alimentação, eliminar toxinas, utilizar alguns fitoterápicos que ajudam também no fígado, e aí depois consegue consumir em quantidade pequena.
Uhum. Outro ouvinte aqui que fala, algumas mensagens vão chegando, é o Renato Bestetti. Aí ele já fala da situação dele. Frequentemente sinto vontade de tomar café altas horas da noite, não perco sono. Então é porque ele...
É um metabolizador rápido
bem
mesmo,
rápido, né?
Ou altas ele já está habituado, noite. Né? Também, né? Já gerou esse... Ele já perdeu a sensibilidade para a cafeína também, né?
Muito bom. Tem algumas outras mensagens que vão chegando. Vamos ver se a gente consegue atender, Roberta. Deixa eu ver aqui. O Fernando, ele fala, por quanto tempo a cafeína age no corpo e afeta o sono?
Olha, isso vai depender de cada pessoa.
Desse
exatamente.
Metabolismo, né?
Desse metabolismo.
Uhum.
Se é um metabolizador rápido, vai ficar mais tempo. Se é um metabolizador lento, pode afetar, vamos supor, às vezes uma canequinha de café às 2 horas da tarde pode afetar o sono de uma pessoa que é metabolizadora lenta à noite.
É, o que fazer para tomar... o nosso ouvinte final de telefone 1505. O que fazer para parar de tomar café?
É,
não comprar.
Pois é, eu também estou buscando essa solução, porque eu acho que nada é tão gostoso quanto o cafezinho, né? Até o cheirinho do café já é gostoso, né? A gente já lembra da casa da avó, assim. Mas, assim, eu acho que uma dica seria trocar alguns, porque aquelas, igual teve um ouvinte que comentou que tomava 12, 15 cafés, isso é muito, né? O certo seria acordar, toma uma xicrinha de café e uma hora após o almoço toma uma segunda xicrinha só para dar uma despertada. Aí seria legal. Entre esses intervalos, aí eu recomendo que tome água com rodelas de limão, um chá, pode ser um chá quente, que aí já engana um pouquinho a vontade de tomar alguma coisa quentinha, ou um chá gelado. Lembrar que muitas vezes quem toma muito café não hidrata, sabe, Fábio? Aí acaba desidratando, não tem ingestão de água ideal por dia.
Entendi, boa. Tem ainda aqui o Márcio perguntando se a sibutramina é prejudicial à saúde.
Ah, sem dúvida.
É, né?
Medicamento, né? Tem uma quimioptite, mexe no emagrecimento, pode gerar depressão, pode gerar crises de ansiedade. Então, eu acho que está por fora. O uso de medicamento para emagrecer realmente é só com orientação médica para aquelas pessoas que realmente precisam, né? Mas hoje tem muitos artifícios naturais para a gente utilizar no consultório, muitos fitoterápicos, uma boa alimentação. Eu já tive pacientes, Fábio, que perderam 30, 40 quilos só com reeducação alimentar. Então, assim, a gente só tem que ter um pouquinho mais de paciência, né? Esperar para que o seu corpo trabalhe da forma natural.
Boa. Tem aqui, então, para a gente encerrar, não vai dar tempo de fazer todas, tá, gente, aqui nas perguntas, mas o Altamir fala, quando não tomo café, minha cabeça dói. A minha também, Altamir.
É a necessidade, né? Já criou uma certa necessidade da cafeína, né, pro cérebro funcionar, para a memória funcionar, e aí a tendência é a falta da cafeína gerar, porque a cafeína, querendo ou não, é vasodilatadora, né, então melhora essa sensação. Mas, se for uma xicrinha, não teria problema nesse esquema que eu falei de manhã e de tarde.
Uhum. Mas tá? Lembrando que chocolate tem cafeína, refrigerante de cola tem cafeína.
Tem cafeína, chamate tem cafeína, chá verde tem cafeína.
Boa, Roberta. Bem, a gente agradece, viu, sua participação, doutor, e com essas mensagens que eu não levei ao ar, a gente encaminha para retomar a conversa junto com você e os nossos ouvintes.
Joia, e também deixo à disposição para os ouvintes o site, né, o robertalarica.com.br. Se quiserem mandar perguntinhas ali e se cadastrar também no nosso e-mail, a gente também vai estar mandando as dicas do Manual Fit toda semana. Então, vocês podem mandar as perguntinhas que ficarem pendentes sobre o tema da semana.
Ah, boa. Obrigado, viu, Roberta?
Eu que agradeço. Até a semana que vem,
Fábio. Até a próxima.